Os desfiles de blocos de carnaval na cidade de São Paulo levaram para as ruas só no final de semana que antecede a festa quase 4 milhões de pessoas. Um deles vem atraindo grande atenção. O bloco Porão do DOPS faz referência ao Departamento de Ordem Política e Social, órgão de repressão na ditadura militar, que ficou conhecido por realizar prisões ilegais e tortura com os detidos, em sua maioria presos políticos. Organizado pelo grupo Direita São Paulo, o bloco foi acusado pelo Ministério Público de fazer apologia à tortura. Uma ação foi feita pedindo a proibição do desfile ou que o tema fosse mudado, o que a juíza Daniele Pesato negou. De acordo com ela, impedir o desfile seria ferir a liberdade de expressão e pensamento. No entanto, no dia 8 de fevereiro, o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar proibindo novamente o bloco de sair no Carnaval de Rua de São Paulo. O evento tem mais de 1000 pessoas confirmadas em sua página nas redes sociais. Ele faz referência a nomes como Carlos Brilhante Ustra e Sérgio Fleury, esse último ex-delegado do DOPS, e ambos acusados pela Comissão Nacional da Verdade de serem responsáveis pela prática de tortura e assassinato durante o período. Sobre o assunto, converso com Vitor Blota, professor doutor do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, pesquisador associado do Núcleo de Estudos da Violência da USP e atual presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação. É também mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP. Professor, o Ministério Público defende os direitos dos cidadãos e os interesses da sociedade. Por que então é de interesse da população impedir o desfile do bloco por causa do tema que aborda?
Eu acho que nesse caso, apesar de haver a defesa da liberdade de expressão e a importância desse direito fundamental para a garantia do espaço democrático, logo após o artigo e o inciso que garante a liberdade de expressão na Constituição, nós temos o inciso 8º do artigo 5º da Constituição, que diz: os direitos de pensamento, livre consciência e expressão artística não podem ser restringidos, salvo se alguém usar esses direitos para ferir norma geral imposta a todos. Ou seja, se você usa o seu direito de liberdade de expressão para ferir um outro direito ou para ferir uma norma legal imposta a todos, como, por exemplo, a proibição de incitação ao crime, você abre a possibilidade de ter esse direito restringido naquela situação concreta. Então, eu vejo fundamento, sim, no pedido do Ministério Público para salvaguarda do espaço público, porque é um caso em que se usa da liberdade de pensamento e expressão para ferir norma geral imposta a todos, como a proibição de discurso de ódio ou de incitação ao crime, como, no caso, crime de tortura, né?
Então, apenas o nome já pode ser considerado como apologia.
É, eu creio que o nome, toda uma ideia de uma exaltação do que ocorria e que os relatórios da Comissão da Verdade já indicam e demonstram que ocorriam as prisões ilegais, assassinatos, torturas, você em alguma medida está usando então de uma livre manifestação do pensamento para exaltar esse tipo de postura, esse tipo de atitude. Pelo que parece, é um grupo claramente anticomunista ou que prega essas ideias, por exemplo. Tudo bem você ser contra o comunismo, mas você ir a espaço público e fazer uma grande manifestação favorável à tortura, seria como também fazer, por exemplo, um bloco de carnaval favorável à pedofilia ou favorável, né, ao assassinato de determinadas pessoas. Então, apesar da liberdade de expressão, apesar da importância desse direito, eu creio que nesse caso específico você está violando essa regra do artigo 5º, que diz que você não pode ser restringido nesses direitos, porém, se você usá-los para ferir outra norma imposta a todos, você pode ter esses direitos restringidos, sim.
Impedir o bloco de desfilar pode ser considerado uma censura a priori, visto que você está impedindo uma manifestação de pensamento antes de ela ocorrer?
Eu acho que, né, a questão do a priori e a posteriori é fundamental também a gente ter essa aplicação, sim, de algum tipo de restrição de direitos, algum pedido de indenização, realmente sempre feitos a posteriori. Porém, quando alguns atos e algumas manifestações que já indicam, né, essa intenção e o próprio cartaz que realmente mostra, por exemplo, essa intenção de vangloriar e de exaltar algo relacionado, enfim, a torturas que ocorreram, nós já temos já uma ameaça dessa violação de direitos. Então, a ameaça dessa prática do crime já é razão suficiente para você realizar algum tipo de restrição, ainda que seja algo brando, ainda que seja um pedido para modificação do tema, forma. É, ou seja, não realmente não adentrar o espaço público para ferir regra geral imposta a todos, né?
Conversei com o Vitor Blota, que é professor, doutor do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP e presidente da Associação Nacional dos Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação. André Romani, para a Rádio USP.